A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 303, onde falaremos bastante sobre essa terceira semana da NFL. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana. E para fazer essa grande análise dessa temporada até aqui comigo, tenho Guilherme Alves. Tudo bem, Guilherme?
Fala, Dandan. Muito boa noite para você. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver escutando a gente agora também. Após uma vitória linda do meu Patriots, de volta, preciso dizer que um dos motivos, entre vários, eu não ter participado do último programa, foi justamente eu estar em absoluto choque após a gente ter perdido aquele jogo contra o Seahawks, mas faz parte da vida.
Um dia você aprende a superar, a estar sempre acima do seu time na classificação, em disponibilidade para podcast. Enfim, isso é muito fácil falar. É muito fácil falar estando numa campanha 3-0. A gente vai fazer aquele breve intervalinho pro nosso bloco de recados e a gente já volta para falar o que aconteceu nessa terceira semana de NFL. Não sai daí. Se você ficou aqui para os recados, primeiro, um caloroso abraço para você. É sempre bom ter a sua presença aqui para ouvir que fambonanet.com.br não é só um local onde você vai ouvir este podcast cremoso sobre futebol americano. Você tem também a presença de mais 46, ou seja, um total de 47 podcasts cobrindo a NFL, a MLB, a NBA e a NHL. As grandes ligas americanas têm cobertura aqui, então o Fumble na Net, o esportismo, falando de NFL, contando jardas, falando de fantasy football. A gente tem 22 podcasts de franquias da NFL, no Aro, falando sobre a NBA, chegou nas finais, né? Lakers e Heat estão aí. Você tem mais 11 podcasts de franquias da NBA, a MLB com o Rebatida Podcast, o Show Antes do Show, que acaba de chegar nos playoffs, a MLB, né? Mais 6 podcasts de franquias do beisebol, a equipe NHL Brasil com o Icecast, falando, claro, da Liga do Hockey. As finais da Stanley Cup estão quase decididas. Eu acho que já vai ter decidido e você já vai saber quem foi campeão entre o Lightning e o Stars, quando esse podcast for pro ar, mas no momento da gravação tá quase no final, tá começando o jogo inclusive. Então as Major Leagues estão cobertas aqui em fumonanet.com.br, em podcast, em texto. O Guilherme, que tá aqui comigo nesse programa hoje, é o editor-chefe lá da nossa redação Fumonanet. Acessa lá pra conferir, segue nas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook e o Telegram, @fumonanet. Confere o que tá saindo, vem trocar ideia com a gente. Tem muita coisa acontecendo nesse mundo de esportes. É a primeira vez na história que você tem simultâneo NFL, MLB, NBA e NHL. Tá? Isso vai durar só até essa semana, então continue acompanhando com a gente. Se você é ouvinte lá pelo iTunes, Apple Podcasts, deixa lá 5 estrelas e um recado gentil e amigável pra gente. Se você é da turma do Spotify, segue o podcast por lá. Qualquer forma que seja que você tá ouvindo isso aqui, recomenda para mais amigos, tá? É muito bom saber que mais pessoas estão ouvindo a gente, mais pessoas vêm comentar sobre o podcast com a gente, e os rankings também fazem muita diferença. Fumble na Net tem figurado bem nos rankings de esporte recente, mas é sempre bom a gente ir buscando mais. Então, obrigado por ouvir mais essa sessão de recados. Vamos para o episódio, vamos falar da semana 3 da NFL. Beleza, Guilherme, vamos começar como a gente costuma fazer, por destaques individuais. Qual é o seu destaque dessa semana 3?
Bom, destaque da semana 3, não sendo clubista, espero que vocês entendem, vocês vão entender na medida que eu fui explicando, vai pro Patriots, mas não pro Patriots em si. vai para a evolução que esse time vem tendo, e isso é uma coisa que eu acho que praticamente todo mundo tem falado desde que o Ken Newton foi anunciado como quarterback nas mãos do Bill Belichick. New England, ele vem evoluindo nitidamente desde a semana 1 em todos os aspectos. Na semana 1, por exemplo, era um time contra o Dolphins que correu muito com a bola. O segundo jogo contra o Seahawks, pelo momento da partida, é uma coisa que não deveria, não poderia acontecer, não aconteceu, e o ataque aéreo foi bem. Já na última partida agora, na vitória contra os Raiders, o Patriots, ele alternou bastante entre passes de jogadas aéreas e jogadas corridas. Isso mostra que esse time está em constante evolução e provavelmente vai brigar até o final da temporada com uma vaga nos playoffs, e pode ser que incomode aí os favoritos da conferência, ou seja, Kansas City e Baltimore. Vamos ver se isso realmente vai acontecer, mas a tendência é que continue evoluindo.
Maravilha. O Betânia estaria com a gente nesse episódio, infelizmente rolou uns imprevistos. Vou deixar o destaque dele aqui. É James Robinson, running back do Jacksonville Jaguars, jogou no Thursday Night Football. Embora Miami tenha vencido, foram 11 carregadas, 46 jardas, porém 2 touchdowns, 6 recepções e 83 jardas aéreas. James Robinson era uma grata surpresa. Todo mundo esperava que as atenções fossem para o Leonard Fournette. Ele foi dispensado logo antes da temporada. Na sequência estava o Ryquell Armstead como running back. Ele teve Covid logo antes de começar a temporada, e aí abriu o espaço pro James Robinson aparecer, e quando ele apareceu, foi muito bem, tá dominando esse ataque de Jacksonville. O destaque da minha amiga Cláudia Simas, que também não pôde estar com a gente hoje por motivos profissionais, são os reservas do 49ers. O Niners teve uma sequência praticamente infinita de desfalques, e mesmo assim saiu com a vitória em Nova York contra o Giants. Oficialmente eu sou obrigado a dizer que é em New Jersey, tá? Afinal, é onde fica o MetLife Stadium. Saiu com a vitória 36-9, não tomou conhecimento do New York Giants, e uma bela vitória que pode se acreditar aos reservas, entre eles Nick Mullens, quarterback, já substituindo o Jimmy Garoppolo. O meu destaque nessa semana vai de novo para Russell Wilson, porque se você fizer aquela matemática maluca de pegar o que já aconteceu em 3 jogos e repetir estatisticamente para 16, Russell Wilson teria 74 touchdowns na temporada. O máximo, o recorde da NFL é 55 do Peyton Manning em 2013. Então, você imagina o tamanho da temporada estatística que tá tendo o Russell Wilson. É o primeiro jogador na história da NFL a ter pelo menos 4 touchdowns passados em cada um dos 3 primeiros jogos da temporada. São 14 touchdowns passados. Ele já passou a marca do Pat Mahomes, que era de 13 em 2018, e com essa temporada o Mahomes foi MVP. Ele lidera a liga em passer rating, ou seja, não são só passes quaisquer, os passes têm sido bem efetivos, o que tá na casa de 139.0. O recorde é do Aaron Rodgers em 2011, 122.5, e acho que o Aaron Rodgers foi MVP nessa temporada. Ele está em quarto, pelo menos em quarto, nas estatísticas de percentual de passes completos, 76.7%, jardas passadas, 925, isso antes da gente considerar o Monday Night Football, que vai começar em instantes, considerando essa gravação. Então, bicho, refizeram o esquema, como a gente citou na semana passada, deixaram o Russell Wilson, ele pediu para ter mais participação nesse ataque, e lhe foi concedido, tá? Uma temporada animal, nível de MVP, coisa que o Russell Wilson nunca ganhou um voto para MVP em sua carreira. Isso está passivo de mudança nessa temporada 2020. E já que o tema que a gente está lidando aqui são coisas extraordinárias, o nosso primeiro bloco, no lugar de notícias, a gente vai falar de overreactions. Coisas que estão sendo ditas por aí pela liga e que a gente pode ver se tem um fundinho de verdade ou se a galera tá pirando na batatinha. Vamos começar pelo Chicago Bears. O Chicago ganhou de Atlanta nessa semana, mas no meio do terceiro quarto teve a substituição de quarterback. Saiu Mitch Trubisky, entrou Nick Foles. Foles já entrou, lançou para 3 touchdowns, conseguiu a virada. E fica a pergunta, Guilherme: Mitch Trubisky jogou sua última partida como titular do Chicago Bears?
É difícil para falar uma coisa dessas, já que o time... Vamos lembrar, o Trubisky, ele foi uma segunda escolha de 2017. Ninguém que é uma segunda escolha de draft vá ser jogado fora. Ah, mas já tem 3 temporadas, já tem 3 anos que o Trubisky tá nessa vai ou não vai e nunca consegue entregar o que o torcedor e a diretoria do Bears esperam. Mas eu também não acho que isso vá acontecer assim, de um jogo pro outro e no meio de uma partida. Acho que pode ser que o Trubisky ainda inicie a próxima partida, inicie pro próximo jogo, os 2 próximos jogos, mas pelo que vem apresentando agora, a tendência é que com o tempo, se isso não acontecer imediatamente, aconteça daqui a algumas partidas, pelo menos até o final da temporada. Porque provavelmente em um jogo o Foles fez o que o Trubisky não fez na temporada passada inteira. Tá, exagerei um pouquinho, mas vocês entenderam a comparação. Então eu acho que pode ser que ele não perca essa sua titularidade agora, pode ser que ele ainda jogue mais uma partida, mas não me surpreenderia se ele perdesse isso ao decorrer da temporada. Aliás, eu acho que vai perder se o Foles continuar apresentando o que apresentou na última partida. Inclusive, o Bears só venceu a partida porque o Foles jogou muita bola, né? Foram 188 jardas, 3 touchdowns, como você falou, e levou uma vantagem que o Falcons tinha do céu ao inferno em questão de 1,5 quartos. Acho que se ele continuar apresentando esses números que ele apresentou, seja nos treinamentos, até nas partidas, ele tem uma boa chance de pegar essa titularidade do Trubisky até o final dessa temporada. Se isso não acontecer daqui 1 ou 2 partidas.
E se eu disser pra você que Matt Nagy já anunciou pra imprensa que Nick Foles será o titular na semana 4? Isso é um fato, ele já anunciou.
Eu não sei, eu ainda tenho na minha cabeça que ele não vai colocar o Trubisky, assim, tudo bem, na semana 4 inicia com o Foles, mas acho que na primeira partida que o Foles for mal, ou ele lançar para 3 interceptações, ou ele, o time for derrotado, a atuação bizonha, ele vai acabar dando minutos pro Trubisky, e quem diria, assim, quem diria não, no caso, quem é que vai afirmar que o Trubisky não vai fazer o que o Foles fez, por exemplo? E aí eu acho que essa briga por essa titularidade vai acabar se alongando por mais algumas partidas. Não acho que esteja 100% definido para o restante da temporada.
Agora a gente chegou no ponto que eu queria. Eu acho que, primeiro, a vaga agora é do Nick Foles para perder. Se ele se apresentar mal, ele perde essa vaga, ele deixa de ser titular. E eu acho que isso vai acontecer. Em algum ponto daqui para o final da temporada, ele não vai apresentar o grande desempenho que se espera, vai ter uma irregularidade até o ponto do Matt Nagy dizer, tá, chama o garoto de novo, põe o Trubisky. O que para mim só quer dizer que a linha do tempo da era Mitch Trubisky, inclusive até da era Nick Foles, tá chegando no fim, vai ser só uma questão de ele continuar como o reserva e mentor do próximo quarterback ou não. Para mim, esse duo de quarterbacks em Chicago já tá fadado ao fim. Outro quarterback que é sempre lidado com muito overreaction é Carson Wentz, e não foi foi uma partida bem longe do ideal até, no empate que Philadelphia teve com o Cincinnati Bengals. E fica a pergunta, é hora de se preocupar com Carson Wentz?
É. Por uma série de fatores físicas, de números, questões de jogadas dentro de campo, sua capacidade de liderar uma equipe. Vamos lembrar que o Eagles, ele não é de uma partida para outra que o Carson Wentz ele deixou de apresentar o que ele já apresentou naquele Super Bowl, naquela temporada de Super Bowl que ele acabou se lesionando e o Nick Foles substituiu. Desde aquela época, desde a primeira lesão mais séria que o Carson Wentz teve, ele teve uma queda de rendimento muito grande. Tanto que se esperava muito do Eagles depois de vencer aquele Super Bowl contra o Patriots e não entregou absolutamente nada. Acho que tá na hora da gente se preocupar com o Carson Wentz. Acho que tá na hora principalmente dele se preocupar com a sua saúde física, inclusive.
Saúde física eu não tenho tanto problema nesse momento não. Ele tá saudável, tá jogando. É que ele não tá tendo a precisão necessária. Até uma dos melhores passes dele foi um passe que o Zach Ertz fez a recepção, e esse é de longe o melhor alvo do Carson Wentz, mas a bola não era na direção do Zach Ertz, é só que ele colocou força demais e acabou que o Ertz estava no caminho da bola, saca? Não foi o Ertz que foi pra bola, a bola que foi pro Ertz, enfim, aquele lance meio a bola procura o craque. Já vai ter aí, se você prestar atenção, algumas reclamações de que o corpo de recebedores de novo já tá zoado, o Alshon Jeffrey não tá se apresentando, o Os calouros já não tem. O Jalen Reagor já não tava. O DeSean Jackson saiu machucado nessa partida. Então, o Dallas Goedert também saiu machucado nessa partida. Então, o corpo já vai piorando de novo em Philly. E aí, você vai tendo que passar para, de novo, jogadores muito mais abaixo na escala, como o Greg Ward Jr., por exemplo. Vai, de novo, preocupando essa história aí para o Philadelphia Eagles, que, olha, vai ter que começar a correr aí, vai ter que começar a ligar o alarme. Porque a situação tá fácil não, bicho. Eles já estão numa campanha bem, bem pesadinha nesse momento da temporada. Depois desse empate com o Cincinnati, é 0-2-1. Ainda não tem nenhuma vitória. Inclusive, é a mesma campanha de Cincinnati Bengals, que é cotado como um dos piores times da temporada. Existe, de fato, essa preocupação aí com o Wentz, sim. Acho bom dar uma olhada. E já eu tenho certeza que tem pelo menos uns 45 ouvintes se perguntando: ah, se eles falaram do Wentz, agora eles vão falar do Dak Prescott, né? Não, a gente não vai falar do Dak Prescott. O Dak não tem overreaction nenhuma nesse momento ligada a ele, a não ser as pessoas que vão fazer eternamente essa dualidade Wentz e Dak. Nosso próximo ponto ainda é nessa divisão, mas é em Washington. O Ron Rivera garantiu que Dwayne Haskins vá ser o titular, pelo menos nos próximos jogos aí que vem pela frente, porque ele precisa saber o que é que ele tem nesse jogador. Você acha que ele tá certo em manter essa postura?
Acho que tá certo, porque vamos combinar, como a gente tava falando aqui no, antes da gente entrar pro ar, o Rivera, ele acabou de chegar, ele tem 3 jogos com a equipe de Washington. Não é uma equipe qualificada, não é uma equipe que tem um corpo de recebedor maravilhoso, não é uma equipe que tem uma defesa maravilhosa, enfim, não é uma equipe boa. Vamos combinar isso. Ele tem algumas peças em mãos que ele precisa conhecer melhor. Vamos lá, a gente tem como quarterback do Washington, tem o Haskins, a gente tem o Alex Smith. O Smith, assim, não vai voltar agora. Não é um quarterback pra voltar a jogar no próximo jogo. E o Allen, tá. Ele vai precisar testar, ele vai precisar fazer testes. Ele vai precisar dar mais minutos pra esses caras. Eu acho que vai chegar um momento da temporada, se o Dwayne ele não apresentar o que ele espera, ou o que ele imagina que ele vá apresentar, que o Rivera vai acabar colocando o Allen pra ganhar alguns minutos. Mas, depois disso, ele vai ficar nessa, vai ou não vai, até que acha um... Até desculpe o palavreado com alguns torcedores de Washington, vai achar um menos pior e vai deixar ali. Enquanto ele não conhece direito os seus jogadores, ele vai ter que rodar, vai ter que experimentar até chegar ao ponto de falar: ok, vamos a partir daqui, vamos seguir com o que eu tenho em mãos.
É isso, ele, o Ron Rivera, na sua coletiva de imprensa depois do jogo, eles perderam para Cleveland, e ele manifestou que, olha, quando eu assumi lá em Carolina, e a gente trouxe o Cam Newton, era uma questão de o Cam Newton também era calouro, também era de um estilo que a NFL não estava acostumada a ver, então ele foi tendo as famosas dores de crescimento. E o jogador, ele só vai aprender jogando, entrando em campo, bicho. Não adianta eu colocar ele pra ficar treinando com o time 2, o time 3. Aí ele não vai aprender nunca. Eu nunca vou saber se ele tem calibre pra ser um quarterback de titular da NFL. Então deixa ele jogar aí. Vamos ver se ele aprende com essas dores que ele tá tendo. E aí, se ele for aprendendo, a gente vai lapidando pra melhorar essa situação pra ele. Eu concordo que Ron Rivera tenha que fazer isso daí, tá? Não... Kyle Allen não é nada garantido, não é uma escolha de primeira rodada que você acabou de ter pra você já ter certeza de que você precisa botar pra jogar. Ao contrário, o Haskins é a escolha de primeira rodada entre esses dois, né? Quem é uma escolha de primeira rodada também é Justin Herbert. Ele foi titular na semana 2 e novamente na semana 3, e foi revelado que foi por um acidente impressionante. O médico foi fazer algum tratamento, O titular era o Tyrod Taylor na semana 1. E ele teve um probleminha de dores na costela. E aí o médico foi examinar e tal. E ele deu uma agulhada que deu uma leve perfurada no pulmão do Taylor. Em procedimento médico, isso é até comum. A agulha é um pouquinho grande, meio ignorante e tal. Você pode até passar, mas assustou a comunidade do futebol americano. E o Taylor acabou indo pro hospital, se sentindo mal antes do jogo 2. O Herbert, ele descobriu que ia jogar, tipo, 10 minutos antes da partida. E disse: ó, o cara tá passando mal, é contigo mesmo. Ele: ó, meu Deus, é comigo mesmo. Jogou bem na semana 2, teve um desempenho ok na semana 3. E aí fica a pergunta: O processo, a gente sabe que o Chargers era pra vir construindo com o Tyrod Taylor até a hora que ele ia ceder a vaga pro Justin Herbert, naturalmente. Ou ele ia ser o grande fenômeno que não ia abrir espaço nenhum pro calouro. Se ele já cedeu esse espaço, você acha que ele devia manter Justin Herbert e aí vamos com o calouro mesmo?
Acho assim, já tá ali, vamos seguir com ele. Vamos ver o que ele tem pra apresentar e cá entre nós. Contra Kansas City, surpreendeu muita gente. Acho que surpreendeu todo mundo, inclusive. O ataque do Chargers estava uma coisa assim, bem arriscada, tava arriscando quartas descidas no primeiro quarto da partida, convertendo quartas descidas, e ele não foi mal. Na segunda partida dele, na terceira semana do caso, ele também não foi mal, ele lançou para 330 jardas. Assim, tá um calouro, vamos combinar, um número muito bom, um número bem positivo. Por mais que o Chargers tenha perdido essas partidas, até contra o Carolina Panthers desfalcado, eu acho que é um processo natural essa questão de você perder jogos e você deixar o seu quarterback ali aumentando o seu... A sua... Como que eu vou dizer? Cascudez. Não, mas assim, casca. Fica mais cascudo. Aumentando a sua casca, ficando mais cascudo. Então, assim, acho que é natural. Eu já imaginava que a partir da semana 4 ou 5, o Herbert, ele iria pegar essa vaga do Taylor. Aconteceu na semana 2, foi um imprevisto, já rolou. Vamos com ele, deixa o menino jogar. O menino tá jogando bem, tá surpreendendo as pessoas. Vamos ver o que ele consegue apresentar até o final da temporada. Pra que vai tirar o moleque do campo agora se ele tá entregando uma coisa ok, se ele tá mostrando evolução? Não tem porquê, é meio que você tá num processo e você pega uma tesoura e cortar ele, deixa rolar.
É isso, você pode até prejudicar as questões de confiança do jogador, de psicológico e tal, mesmo que ele tivesse preparado pra, sei lá, ficar no banco a temporada inteira ou mais da metade da temporada. Se você já deu a oportunidade pro cara, deixa ele ir seguindo e ver o que é que vai acontecer. Quem tá em uma posição que não pode deixar ir seguindo pra ver é o grande papo que desde o começo da temporada já circulava. Adam Gase já tá 0-3 com o Jets, mas não só isso, é um dos piores times da temporada da NFL e existem já rumores. Foi um dos insiders da ESPN que notificou essa daqui, acho que foi o Chris Mortensen, que a direção do Jets já estaria começando a ficar insatisfeita, já dando aquela esquentadinha no banco da Adam Gase, e eles têm um Thursday Night Football, ou seja, um jogo de transmissão nacional contra o Denver Broncos, que não é lá uma das melhores equipes. Se a derrota for meio pesada, assim, pro Jets, você acha que eles já deveriam demitir o Adam Gase ali mesmo?
Eu não sou muito a favor de demitir treinadores em qualquer um dos esportes no meio de um campeonato. Ok, eu entendo a situação. Vamos recapitular um pouco antes da temporada começar. A gente esperava que o Jets fosse ter uma campanha negativa. Acho que isso é bem fato, bem óbvio. A gente esperava que o Jets não fosse conseguir vitórias importantes. É fato também. Mas eu acho que o que mais pesa nessa questão é como essas vitórias acabaram vindo. Na primeira rodada contra o Bills, que o Jets perdeu por 10 pontos... Ali foi uma coisa, beleza, tava no esperado. O Bills é uma equipe que tá em ascensão, o Josh Allen tá jogando muita bola, acho que era ok. Mas aí você pega o 49ers e você pega o Colts. Você toma mais de 30 pontos nas duas partidas, você faz aí, somando as duas partidas, 20 pontos. É difícil defender o Adam Gase nessa situação. Agora contra o Broncos, que também não é uma equipe boa, que não é uma equipe forte. Se perder para a televisão nacional, vai pesar. Não sei se eu sou a favor da demissão dele. Eu gosto de dar mais tempo para treinadores tentarem mostrar o seu potencial, mas assim, não tá funcionando, não tá indo. Acho que vai acontecer uma hora ou outra caso a campanha do Jets nessa temporada seja muito ruim. Vamos supor que por mais que ele dure contra o Broncos, independente de uma derrota, se chega na semana 7 com 1-6 ou 0-7, aí eu acho que vai pro saco.
Eu acho que daí você não tira mais muita coisa não, cara. Eu acho que já dá pra encerrar, porque, bicho, ele tá... Você tá perdendo tempo, inclusive, do Sam Darnold, né? Que era a sua grande esperança. O Darnold já tá entrando numa situação de o técnico não deu suporte nenhum pra ele e ele simplesmente vai pro ralo junto com o técnico. Ou vai achar algum time que queira trabalhar ali e ver o que é que tem, que é bem difícil de acontecer na NFL. Você não vê muito quarterback saindo de um time depois de algum tempo se estabelecendo em outro. E aí? o que é que vai acontecer com o Sam Darnold, né? Eu acho que já dá pra cortar o Adanguese, sim. Bem como o técnico da reação seguinte aqui, Dan Quinn e o Atlanta Falcons. Esse era o outro que tava no, completamente na corda bamba, no hot seat, ou qualquer o termo que você queira utilizar. Depois dessas três primeiras semanas, essa especificamente a gente nem ia falar do jogo de Atlanta, porque a gente já tá batendo muito no Falcons nesse começo de temporada do Fórmula Net, mas mais uma semana que eles abrem uma bela vantagem, deixa morrer, eu acho que tá na hora de zerar e começar quase tudo de novo, assim, porque tem time, bicho, mas o time apaga completamente, e esse é bem capaz de ser um lance de técnico. Você acha que Dan Quinn devia rodar ou você mantém essa mesma perspectiva que tem com o Adam Gase?
Não, agora eu concordo contigo, porque, cara, vamos ser muito sinceros, a diferença do elenco entre o Atlanta Falcons e o Jets é abissal, cara. Um time que você, na pré-temporada, quando você contrata ali o Todd Gurley e enche a esperança do torcedor, dos analistas, falando, essa temporada o Atlanta vai voltar a ser o que já foi. O Atlanta vai voltar a brigar lá na frente, o Atlanta vai voltar. E não volta, cara. E não volta por detalhes. Contra o Cowboys, abriu uma vantagem muito boa e perdeu, cara, numa besteira. Contra o Bears foi assim também. Então, é difícil explicar esses apagões que a equipe tem durante as partidas, porque nesse caso me parece realmente que não é uma culpa dos jogadores. Assim, eu não vou colocar a culpa inteira sobre o Dan Quinn, porque ele não tá lá dentro jogando, mas é ele que arma o time, é ele que desenha as principais jogadas, é ele que comanda esse time do Falcons, e é um time bom que peca nos principais momentos das partidas e parece que sente a pressão. Contra o Cowboys foi assim, tinha uma vantagem muito larga, e quando viu o Dallas chegando perto do placar, parece que os caras tremeram na base. Parece que pensaram, putz, não vai dar. E assim mesmo com a vantagem no placar, poderia ter trabalhado mais para queimar o relógio, poderia ter feito mais jogadas corridas, mas não, são escolhas técnicas da parte do Dan Quinn muito questionáveis. Nesse caso, eu acho que literalmente uma ou duas derrotas mais acaba, vai pro saco.
Eu acho que já devia encerrar mesmo por uma questão de cultura do elenco, de postura mesmo, porque tá absolutamente impraticável. Impraticável. Esse Atlanta Falcons já tá em níveis vergonhosos, assim, de o quão mais eles podem não fazer. E representando os times 0-3 aqui, eu coloquei o Houston Texans. Só que a gente lembra semana após semana que o Texans começou num calendário brutal de abertura contra o Chiefs, depois um jogo contra o Ravens e agora um jogo contra o Steelers na semana 3. E aí ele perdeu as três partidas. Tendo em vista o que eles têm pro restante da temporada, o Texans pode se considerar já um time fora da briga ou ainda tem muita coisa pra rolar?
Eu acho que você falou muito bem sobre essa questão dos três primeiros jogos. Eu, pelo menos, esperava, com todo respeito ao seu Steelers, que o Texans começasse 1-2, vencendo só contra o Steelers e perdesse as duas partidas contra Chiefs e Baltimore. Mas 0-3 não tá acabado, porque a gente tem mais uma vaga de wild card ainda nessa temporada. E não tá acabado porque é um time que não é ruim. Cara, pô, você tem o segundo quarterback mais bem pago da liga no seu time. Você tem o segundo jogador mais bem pago da liga no seu time. O Deshaun Watson, ele não tá morto. Ele não vai ficar... Eu acho muito complicado você falar que um time tá morto, sendo que ele tem o Deshaun Watson no time. É um time que entregou muito na temporada passada, tem capacidade de entregar de novo nessa temporada. Vamos lembrar que na temporada passada, o Texans, ele também passou por alguns momentos de irregularidade dentro da sua própria divisão, e isso tem sido de praxe já. Não é uma coisa que acontece uma vez na vida e outra na morte. A divisão do Texans, a AFC Sul, ela é complicada. É uma divisão que tem o Titans, tem o Colts, e normalmente a briga fica entre esses três. O Jaguars, né, com todo respeito ao Gardner Minshew, não vai a lugar nenhum. Então eu acho ainda que o Texans tem potencial aí pra brigar, pelo menos por uma segunda ou terceira vaga nesse wild card da pós-temporada. Não acho que tá acabado, não.
Também acho que não tá acabado. Agora eles vão ter que dar dar uma demonstração disso daí. Eles têm, acho que, Jacksonville, Tennessee e Minnesota. É a sequência de próximos 3 jogos, tá? Não são... São jogos acessíveis pra Houston se ele quiser continuar se colocando como uma das melhores equipes da conferência. Ele precisa mostrar coisas contra Tennessee, Jackson, principalmente Jacksonville e Minnesota, tá? Se não, e aí depois os jogos maiores, ele precisa também mostrar competição, não é? Mesmo que perca, mas você tem que perder competindo forte, e ganhar um ou outro ali, bicho, porque se você, todo jogo contestado, você perde, vai ficando difícil. E aí deixa eu até acrescentar aqui, Guilherme, os times que estão 0-3 nesse começo, pra ver quais deles estão completamente mortos, quais podem dar uma ressuscitada. E aí eu vou só listando e você vai dizendo se tá morto ou não, sem precisar entrar em muito detalhe. Atlanta Falcons...
Deixa eu só completar uma coisa aqui sobre o Texans, é que vocês nos próximos 3 jogos, eu acho que o duelo principal das próximas semanas vai ser justamente contra o Titans, porque se você ganha do Titans, por exemplo, supondo que você ganhe todos os jogos, se não me engano, a última partida dessa série de 3 é contra o Titans. É isso mesmo, né? Minnesota, Jaguars e Titans. Se você ganha os 2 primeiros, você ganha esse terceiro, você já empata, você fica 3-3, e você ganhando até o momento, provavelmente, o líder da divisão. E vamos combinar que, pra mim, pelo menos, o elenco do Titans é pior do que o elenco do Texans. Eu acho que ficando empatado em 3-3. Não sei, não lembro de cabeça agora qual que é a sequência do Titans, mas já vai estar cheirando no cangote de Tennessee. Então, eu acho que a partir desse jogo, se por acaso o Texans perder, liga o sinalzinho amarelo. Mas se vencer, a gente tem uma demonstração de que essa equipe pode brigar não só por uma vaga no wild card, mas pela primeira posição, pelo título da divisão.
Isso, vamos pro time 0-3 aqui. Atlanta Falcons.
Se trocar de técnico, acho que tem lá ainda.
Certo, Minnesota Vikings.
Surpresa que tá 0-3, né? Era esperado que brigasse aí de igual pra igual com o Packers e não é isso que tá acontecendo. Na verdade, é o Bears que tá brigando. Não, acho que tem ainda, acho que não tá perdido.
New York Giants.
Já foi pro saco. Foi pro saco antes da temporada começar.
Denver Broncos.
Também.
Aí o Houston Texans, a gente chegou à conclusão que não. E New York Giants.
Tá, já, com certeza.
Já morreu, é isso daí. Então essas são as equipes 0-3. Então a gente lembrou na semana passada, a gente volta a lembrar nessa, tá? Não é porque um time tá 0-3 que aquelas estatísticas de 5% dos times que começam 0-3 se classificam pros playoffs vale, porque tem uma vaga extra que normalmente você não computaria. O Steelers teria classificado em todas as temporadas dos últimos 10 anos que ele não se classificou pros playoffs, por exemplo. Então vamos considerar isso daí. Beleza, no nosso segundo bloco, voltamos a falar dos melhores jogos da semana. Vamos começar com Las Vegas Raiders 20, New England Patriots 36, Guilherme. O Patriots vai para 2-1 nessa campanha, mas sai com um Cam Newton dizendo que, embora tenha vencido, podia jogar melhor.
Foi assim contra o Seattle também, né? Principalmente quando perguntaram, mas o que poderia ser feito na última jogada? Ele respondeu, eu poderia ter jogado melhor, poderia ter feito melhor. Talvez um passe dele pra trás, literalmente um passe, assim, um passe não, um passo dele pra trás, resultaria no touchdown que daria a vitória pro Patriots. Mas essa questão do Cam Newton tem se mostrado bastante interessante, porque é um cara que parece que não está satisfeito mesmo quando o resultado é positivo. Isso é muito bom, porque demonstra que o jogador, o atleta, ele está empenhado em entregar mais do que as pessoas esperam, mais do que as pessoas estão recebendo, empenhado para fazer o que ele sempre foi pago para fazer, que é jogar futebol americano. Parece que os ânimos dele estão renovados em New England, e isso tem enchido o torcedor de esperanças. Vamos ver se isso segue durante a temporada. Acho que sim, como já citei aqui. Acredito que seja um time que está em constante evolução e vai continuar evoluindo. E é interessante ver que eles querem melhorar. É interessante ver também a união do elenco. Edelman, no pós-jogo, deu uma entrevista falando que eles estavam jogando por James White. que um dos irmãos deles estavam machucados e eles estavam correndo por ele. É interessante ver isso, é interessante ver que não adianta, pode colocar eu de quarterback lá em New England, que de algum jeito o time vai acabar chegando no final das contas, brigando por título de divisão, brigando por playoffs, fazendo frente aos melhores times, e pelo visto nunca vai acabar.
Pois é. Uma coisa legal pra você observar nesse Patriots foi a abordagem que eles fizeram de running back por comitê nessa partida. O que, assim, quem já assiste o Patriots há um tempo, principalmente quem assiste o Patriots e joga fantasy football, sabe que a abordagem do Patriots com relação a running backs é basicamente aleatória. Você nunca sabe quem é o cara que vai ser usado naquela semana. Numa semana vai ser o Sonny Michel que vai explodir, na outra vai ser o Rex Burkhead, na outra eles vão inventar um maluco vindo do practice squad pra correr pra caceta, na outra eles nem vão correr, 5 tentativas de corrida e 57 tentativas de passe, ou agora que tem o Cam Newton, vai ter jogo que o Cam Newton vai se dominar a questão de jogo corrido em carregadas e em jardas. Nessa semana foi uma divisão, que é coisa também que você, como jogador de fantasy, deveria tentar se manter longe. O J.J. Taylor, um calouro não draftado, 11 carregadas, 43 jardas. O Rex Burkhead foi um canivete suíço aí desse ataque, 49 jardas corridas, mais 2 touchdowns em 6 toques na bola, coisa de louco. O Sonny Michel correu para 9 vezes, 117 jardas. O Cam Newton correu muito menos essa semana do que ele já teve em outras oportunidades. Então, foram 27 jardas só nessa semana. Então o Patriots mantém, pelo menos nesse aspecto de quem vem, de olhar quem tá no backfield e saber o que é que vai acontecer, mantém a defesa adversária sempre na dúvida, e isso é sempre uma vantagem pro ataque. Ele nunca saber da onde vem é sempre melhor pra defesa, é sempre melhor pro ataque do que pra defesa, obviamente, né? Você, uma defesa bem preparada, consegue parar mais oportunidades. Mas já falando um pouquinho de Vegas, que a gente também precisa falar deles, é impressionante como eles não aproveitaram oportunidades que eles tiveram. O jogo de... A história do Raiders recente é sempre um time que tá tentando se reconstruir. Desde que o John Gruden chegou lá, e particularmente desde o ano passado, eles conseguiram dar um passinho à frente e sair da última zona ali, da zona da confusão, como chama Vanderlei Luxemburgo. Né? Já é um time mediano da conferência. Se eles quiserem subir essa briga para um time, não no topo, mas bom, numa segunda prateleira, eles vão ter que ser mais eficientes, o que não foram nessa semana, e principalmente se precisa ser eficiente quando você enfrenta o Bill Belichick. Tá? 3 fumbles cedidos, isso é um número absurdo. Quando você chega na red zone, aproveitamento de 1 touchdown em 4, isso também você não pode acontecer, você tem que marcar mais touchdowns, fora uma quantidade fora do comum de faltas, cedendo jardas para New England. Então você precisa aproveitar isso aqui. O Darren Waller estava machucado depois de um excepcional desempenho no Monday Night Football contra o Saints, mas mesmo assim você conseguiu usar o Waller como um chamariz para abrir espaço para os outros. E aí você teve até espaço para outros jogadores aparecerem, como o Hunter Renfrow, por exemplo, mas você precisa ser melhor, tá? Quem tá com a bola, quem tem a oportunidade, precisa se apresentar melhor, não pode deixar tanta oportunidade em campo quanto o Raiders deixou. E só para terminar, eles, depois de tomar 36 pontos do Patriots nessa semana, eles estão cedendo 30 pontos por partida, em média. Isso é um número bem alto. Você precisa cortar essas oportunidades aí, tá? Você precisa cortar o tanto que você tá cedendo.
É, eu acho que o Raiders, no quesito ofensivo, talvez não seja o... Talvez não é o maior problema desse time do Raiders, porque até pelo menos aí metade do terceiro quarto, o jogo tava equilibrado. O Raiders botava pressão ainda nos Patriots, explorando bem as falhas da secundária, que por mais que seja uma secundária muito boa, deixa os seus espaços, principalmente porque o pass rushes do Patriots, ele não é dos melhores da liga, não conseguiu pressionar o Russell Wilson, por mais que tenha conseguido pressionar o Derek Carr, ainda assim, cedeu alguns espaços para lançamentos. Então, eu acho que o ataque, ele vai acabar se ajustando com o decorrer das partidas. Mas a defesa se preocupa, como você disse aí, já são uma média de 30 pontos por jogo, independente se você tá com tá positivo ainda, o Raiders venceu 2 partidas e perdeu uma, vai chegar um momento que isso vai acabar pesando. Não tem tem como você ceder 30 pontos, sei lá, pra Seattle ou pra Kansas ou pro San Francisco e achar que a defesa deles vai deixar você fazer 40 pontos pra vencer a partida. Isso não vai acontecer. Então, sinal amarelo ligado aí pra Las Vegas.
O próximo jogo que a gente tem pra citar aqui é Tennessee Titans 31, Minnesota Vikings 30. Tá, uma bela partida e embora fora do espectro tradicional do amigo fã do esporte de assistir, o que é que você viu desse jogo, o que é que você traz pra gente sobre ele, Guilherme?
Começando pelo Vikings, como eu já tinha citado aqui no início, surpresa, o Vikings está começando 0-3, a gente esperava que fosse fazer frente logo de cara com o Packers, porque não é um time ruim, né? Cria até um diálogo sobre o Kirk Cousins de ser um dos jogadores mais subestimados da liga, mas principalmente nessa partida ele não foi bem. Foram duas interceptações, só 251 jardas lançadas. Tudo bem, três touchdowns, mas mesmo assim não entregou o que todo mundo esperava que ele fosse entregar. E o Titans, pelo seu lado, o Tannehill começa a temporada do mesmo jeito que terminou a última, jogando muita bola, levando esse time de Tennessee pra frente, levando o Tennessee pro ataque. Aliás, o ataque do Titans em si não é um ataque ruim, né? Principalmente o Derrick Henry, ele tá jogando barbaridades. Contra o Vikings foram mais de 110 jardas aí pra ele, e em 26 tentativas. Cara, é um ataque interessante de se ver. É um ataque bem interessante de se ver. A gente comentou sobre a possibilidade de um jogo derradeiro contra o Texans daqui 3 semanas, daqui 3 jogos, no caso. E vai ser interessante ver essas duas equipes jogando, porque são duas equipes que têm muito a oferecer na sua parte ofensiva. Vamos ver. Sobre o Vikings, eu citei que ainda não estava acabado, tinha muita coisa para acontecer ainda, mas precisa mostrar que veio, precisa fazer valer a expectativa toda criada. Tudo bem, perder pro Packers, aceitável, perder pro Titans por 1 ponto, aceitável. Agora, podia ter feito um jogo um pouquinho melhor contra o Colts, na semana que vem já enfrenta o Texans. Então, tem que mostrar, tem que fazer valer essa expectativa criada sobre ele, senão vai ser mais um ano de Minnesota ficando pelo caminho e a manutenção do discurso de que o Cousins, ele é um quarterback super, super subestimado, mas isso vai acabar munindo as pessoas que criam esses argumentos, porque não adianta você falar, não, ele é subestimado, mas ele não consegue levar seu time a lugar nenhum. Então, tá na hora de calar a boca dessas pessoas, ou tentar, pelo menos, e mostrar de fato que veio pra brigar.
O Titans é interessante porque ele ainda faz basicamente as mesmas coisas que levaram ele a sucesso na pós-temporada da temporada passada. Ele confia bem que o Derrick Henry vai conseguir atropelar quem quer que esteja na frente dele da defesa. E ele entrega bem a bola pro Derrick Henry, tá? E ele usa bastante o play action pra ir pra as outras jogadas. Porque qualquer atenção que você não der pro Derrick Henry, se ele tocar na bola, você vai precisar de 2 ou 3 jogadores pra pararem ele. Se o Titans der qualquer indicação de que vai entregar a bola pro Henry, você tem que ter a sua defesa com a atenção um pouquinho voltada pra ele, não tem muito jeito. E aí, quando ele faz esse tipo de jogada, que ele finge que vai entregar e recupera a bola e puxa a bola de volta, já dá uma confundida na defesa. E isso o Titans executa de novo, de novo, de novo, de novo. Nos playoffs da temporada passada, o alvo principal era o AJ Brown nas bolas longas. O Brown não estava disponível pra esse jogo, então eles foram com o Khalif Raymond, que eu acho que é um segundo anista. Ou calor ou segundo anista, que é também desses wide receivers bem baixinho, mas que dispara em velocidade, retornador e tal. Funcionou em algumas boas jogadas. O alvo intermediário, normalmente deles, do ano passado, era o Delaney Walker, tight end, mas o Walker não tá mais com eles, então eles deram uma distribuída. Uma parte disso vai pro Jonnu Smith, que é o tight end substituto, a outra parte vai pro Adam Humphries, que já tá lá desde a temporada passada também. Então, nesse tipo de ataque simplificado, e aí contando com uma boa produção da defesa, contando da linha ofensiva, contando que o Ryan Tannehill não vai fazer nenhuma bobagem, vai cuidar bem da bola, o Titans vai avançando. O que você for dando pra eles, eles vão aproveitar. E eles aproveitaram. Que o Vikings deu uma pequena apagadinha no começo do segundo tempo, e eles foram acumulando ponto, até que conseguiram a virada, e a última campanha acabou em interceptação porque precisava de muita jarda e o Kirk Cousins teve que ir para uma Hail Mary, basicamente. Então, uma boa o Titans mantém a estratégia que fez com que eles sonhassem na temporada passada. Do lado do Vikings, é assim, cara, eles precisam ainda estão em adaptação para certos jogadores que eles perderam. Você pode dizer que, ok, perdeu o Everson Griffin e colocou o Yannick Ngakoue no lugar, é uma baita substituição, mas aí você perde de uma vez o Everson Griffin, o Anthony Barr machucou na semana 2 e não volta mais pra temporada, você perde o Linval Joseph, uma referência da defesa, você perde basicamente todos os cornerbacks, então vai ter um período de adaptação pra isso. Então o Vikings, eu só vejo ele como um time que saiu de um dos grandes contenders da conferência pra um bom contender de divisão. Ele consegue disputar, ele só precisa dar uma igualada ali. E, cara, Dalvin Cook, partida histórica, melhor da carreira dele. Justin Jefferson chegou pra NFL, porra, 175 jardas recebendo, embora tenha sido uma de 71, mas dá mais 100 aí, é excelente. Um excelente, é um bem-vindo à NFL mesmo para o calouro wide receiver Justin Jefferson. Então, foi um bom jogo. Se você, amigo ouvinte, for assinante do Game Pass ou tiver acesso aí, dá o teu jeito para ver esse jogo, porque realmente é um jogo que vale bastante a pena dessa semana 3. Vamos pro terceiro jogo, então. Buffalo Bills e Los Angeles Rams. Rams 32, Bills 35. Um jogo de montanha-russa até. O Bills abriu aquela famigerada vantagem de 28-3, deixou virar para 32-28, ou seja, tomou uma cacetada de ponto aí sem dar resposta nenhuma. Mas aí num drive final eles conseguem voltar para a liderança e ganhar a partida, Guilherme.
É, quando o Bills abriu 28-3 e tomou a virada, eu pensei, putz, de novo. Assim, de novo no caso, assim, de novo, tô vendo isso de novo com outros times, mas de novo. Enfim, e foi um jogo legal, cara. Foi um jogo bem divertido de se assistir. Ofensivamente eram duas equipes muito boas, né? O Bills, que a gente já vem falando aqui há muito tempo, Josh Allen, de novo, jogando muito, 311 jardas. E é interessante nesse time do Bills, é que um exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, o Singletary, ele é muito útil pro Josh Allen, não só correndo, ele recebe também muitas bolas. Ele é um cara, olha só, correndo, ele teve 71 jardas e recebendo ele teve 50 em 4 recepções e 13 corridas. É um jogador que ele é, sei lá, ele tem multiuso nessa equipe do Bills, e jogadores como esse são importantes para qualquer equipe que queira brigar pelos seus respectivos títulos de divisão e posteriormente conferência. Talvez Super Bowl, quem sabe, aí eu acho que não vai dar muito certo, nem conferência. Mas acho que é um time que vai ficar de olho, pra gente ficar de olho, tá 3-0, vai fazer frente ao Patriots nessa divisão. Isso se, já a partir desse momento, já não for o favorito da divisão, depois que tudo que apresentou. Tudo bem, as duas primeiras partidas jogou contra absolutamente ninguém, fez o dever de casa, mas agora teve um desafio que o Rams não é um time ruim. A gente tá batendo na tecla de que, e aí, será que vai ou não vai? O Jared Goff consegue levar esse time pra frente agora ou não consegue? Mas ainda assim, ainda é um time ok, é um time que dá pra fazer frente aos demais times da liga, por mais que não vá muito longe. Então, acho que foi um desafio bem, bem, bem difícil pro Bills. Acho que se provou. Josh Allen já tá se provando há algum tempo. A defesa do Bills ainda precisa de alguns ajustes, principalmente quando você vence de 28-3. Isso não é só na conta dos jogadores. O coordenador defensivo também tem que botar um pouquinho o dedo na consciência. Quando você tem uma vantagem desse tamanho, você não pode simplesmente entregar de bandeja pro seu adversário. Sorte que o ataque do Bills expandeu decentemente e conseguiu reverter o placar. Pelo lado do Rams, ainda não me convenceu. Independente das duas primeiras vitórias, independente do jogo duro, mostrando um poder de reação muito grande, não é uma equipe que me convence, não é uma equipe que passa confiança pra mim. Eu citei aqui o Singletary pelo lado do Bills. E pelo lado do Rams, o Jared Goff, ele tem alguns alvos bem marcados, né? A gente tem o Cooper, que ele teve 107 jardas nessa partida, e é de fato um dos principais alvos do Goff para essa temporada. E a jogada de ataque de Los Angeles não variam muito. Ou você lança para ele, ou você dá pro Henderson correr, ou você, não sei, tenta alguma coisa diferente. Na maioria das vezes essas coisas diferentes não dão muito certo. Alguns jogadores apareceram nessa partida que precisam aparecer mais. É o caso do Woods, é o caso do Reynolds, que também teve as suas jardinhas recebidas aí. São jogadores que precisam aparecer mais para esse playbook de Los Angeles, caso essa equipe queira voltar a um Super Bowl. Caso essa equipe queira voltar a brigar pela conferência, caso queira voltar a fazer frente aos demais times da liga. Até o momento não me convenceu. Vamos esperar as próximas semanas.
Pois é, cara. Quando você vai falar de Buffalo Bills, você tem que começar nessa temporada, pelo menos, pelo Josh Allen. Porque são 3 jogos passando em cada um deles 300 ou mais jardas. Já são 1.038 no total. Um percentual de passe completo, que se na carreira dele na NFL era de 58.2, nessa temporada tá 71.1. Normalmente você não aumenta esse percentual depois que você entra na NFL, porque você tá indo para um nível muito mais difícil. Mas o Josh Allen, pelo menos nesse começo aí, tá bem com isso. Já são 10 touchdowns passados, fora 84 jardas e 2 touchdowns correndo. É uma coisa muito ousada. Se na NFL a votação tivesse igual na NBA, que você escolhe primeiro, segundo e terceiro, não seria absurdo você ver votos para Josh Allen aparecendo ali em segundo ou terceiro, tá? Não seria absurdo. Não quero dizer que eu votaria Josh Allen como meu MVP. MVP no momento é o Russell Wilson. Mas, pô, você pode considerar o cara na corrida, pelo menos. Isso, ele se deu ao direito de entrar. E aí, quando você tem um desempenho desse tamanho dele, é claro que ele traz junto os seus recebedores. O Gabriel Davis, calouro, teve um bom jogo nessa partida, teve um bom desempenho nessa partida. Foram 4 recepções em 4 passes para 81 jardas. Isso é bom. O Stephon Diggs recebeu para 3 touchdowns, embora só um tenha valido. É um baita número. Então, Josh Allen, ele tá realmente... Toda vez que você ia fazer a análise do Bills para esse ano, era se o Josh Allen conseguir melhorar o seu desempenho, o Bills vai ter boas coisas nessa temporada. Bom, ele tá melhorando o desempenho. Essa aí é o Bills ter um bom desempenho na temporada. Eu concordo com você que ele precisa ter uma atenção que não pode um 28-3 ser revertido para 32-28. Em circunstância nenhuma. Que bom você ganhou o jogo no final, mas você não pode deixar isso aqui acontecer, tá? Principalmente porque só rolou essa virada, tá? O Allen levou a equipe em 75 jardas na campanha pra virada. Mas aí ele só conseguiu porque numa 4ª para 9 rolou uma falta, que aí virou uma 1ª para gol e aí é que ele conseguiu converter no final. Era 4ª para 8, na verdade, faltavam 25 segundos e uma interferência defensiva de passe colocou eles na linha de 3, pô. Não dá pra você vacilar nesse tipo de partida. Então, toda vez eu falo nos nossos programas de pré-temporada que alguns times eles precisam primeiro aprender a vencer pra aí conseguir competir realmente lá no topo da NFL. O Bills tá entendendo como é que se vence na NFL. É o que eles estão mostrando, afinal eles estão 3-0. E aí, se esse Bills, equipado como tá, aprende a vencer, amigo, é difícil segurar.
É, eu acho que o principal desafio, eu falei que esse desafio contra o Rams foi um desafio bom, de fato foi, mas o principal deles vem daqui 4 semanas. Acho que nem pela dificuldade em si da partida, que durante a temporada com certeza o Bills vai pegar, por exemplo, Kansas City, vai pegar Baltimore, e aí são jogos mais complicados, mas dentro da divisão, o principal confronto é daqui 4 semanas contra New England. Se a partida aí, vamos supor que o Bills vença, aí o Bills é com certeza o favorito a ser campeão de divisão. Aí não tem muita discussão, não tem muito o que falar. A gente coloca a expectativa em cima do Patriots, pelo Patriots ser o Patriots ainda, pelo Ken Newton tá jogando bem, pelo ataque dos Patriots tá entrosado, mas se perde pro Bills e o Bills continuando jogando o que tá, não é o Patriots que é o adversário a ser batido, é o Bills.
Tem um jogo contra o Chiefs na semana 6, tá? A sequência deles é em Vegas, em Tennessee, recebe Kansas City, joga aí em Nova York contra o Jets, recebe o Patriots e é ótimo você poder jogar essa partida em casa, embora vá ter a volta, claro. E aí é Patriots, Seahawks e Cardinals até o bye. Então, até o fim da temporada, o Bills não vai ter muita vida fácil não, cara.
Não,
vai ser
não.
Sempre, pega um jogo acessível, mas numa sequência que ele vai ter mais duas pedreiras na frente. É um lance meio pesado pro Bills, tá? Mas tem boas indicativas.
Essa sequência aí de Chiefs na semana 4 e depois 2 semanas Patriots, Seahawks e Cardinals, aí é uma sequência pra se você sair 2-2, é pra se comemorar. É pra falar, eu tô no jogo. Se sair positivo, então, segura.
Pois é, então tem boas coisas aí pro Bills. O Rams tem seus lados positivos também, e aí eu vou passar pelo Aaron Donald, porque ele é sempre o Aaron Donald. O Cooper Kupp tá num desempenho fantástico. Esse jogo ele teve 9 de 10 para 107 jardas. Porra, você receber 90% dos passes na sua direção é fantástico. Ele é o quarto melhor na liga nesse momento em percentual de recepção. É ótimo. E o Rams, aproveita que você já tá 2-1. Eles perderam agora para Buffalo, mas ganharam de Dallas na abertura e ganharam de Filadélfia. Aproveita a próxima sequência, bicho. É New York Giants, Washington, San Francisco, Chicago e Miami. Pô, dá pra você dar uma decoladinha aí nesses 5 jogos. E aí, se ele dá uma decolada nesses próximos 5 jogos, você vai ouvir falar muito do Rams como um competidor, né? Independente necessariamente do nível que ele joga isso.
É, eu acho que dá pra sair 3-2 dessa, na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, você perde pro São Francisco e qual que é o outro adversário que esqueci?
É Chicago e Miami.
É, você perde pra São Francisco e você perde pra Chicago, dependendo do que Chicago ainda estiver apresentando. Então, assim, talvez dê pra sair 3-2 ou 4-1. Acho que a derrota pra São Francisco é totalmente aceitável, totalmente ok. Nos outros dois jogos, tem que vencer, contra Giants e Miami. E contra o Bears, uma vitória super bem-vinda.
Embora não seja também muito difícil imaginar um 5-0 nessa sequência não, tá? O Rams não é o super time, mas também é tudo bem acessível. Tem que lembrar, o jogo é em San Francisco, só que é rival de divisão e o Rams ele tem um jeitinho ali de jogar contra o Niners. Não é nada difícil de você ver um 5-0 nessa sequência aí, não. E aí, pô, se sair de 2-1 para 7-1, amigo, você tá numa campanha violenta ali. Você tá muito perto do topo da conferência.
É, aí você se coloca diretamente na briga pra divisão, você se coloca na briga pra conferência e acho que é um pouquinho mais difícil, né? Mas pra divisão, com certeza. Mas o São Francisco, tem algum dos lesionados, dos inúmeros lesionados que vão ficar fora por mais tempo ou é coisa de 2-3 semanas mesmo pra todo mundo?
O Bolsa tá fora pra temporada.
É, o Bolsa pra temporada inteira, mas além dele. É.
Acho que o Solomon Thomas tá fora da temporada. É, já tá na... Quer dizer, IR esse ano não conta nada, porque você pode voltar em 3 semanas se quiser. Mas eu acho que o Thomas também tá fora pra temporada.
É dá pra sair 5-0, por mais... Eu não apostaria, mas dá pra sair.
É, só o fator principal aqui, é claro, é o Garoppolo e o George Kittle, que tem perspectiva de voltar em algumas semanas. Talvez já esteja de volta pra enfrentar o Rams.
Sim.
Aí o quarto e último jogo que a gente vai falar aqui foi esse excelente Sunday Night Football entre Green Bay Packers, saiu com 37-30 no New Orleans Saints. E porra, mesmo um jogo em que o Packers entrou sem Davante Adams e o Saints entrou sem o Michael Thomas, mesmo assim a gente viu dois ataques maravilhosos, né, Guilherme?
É, e o Packers, principalmente pela vitória, obviamente, começando pelo time vencedor, dá o cartão de visitas de que veio pra brigar de novo pela NFL, veio pra fazer frente aos principais times da conferência e pra tentar buscar um Super Bowl, veio pra tentar buscar alguma coisa. E é bom ver o Aaron Rodgers jogando. O Aaron Rodgers, ele tá lançando muita bola, né, em comparação com o que ele terminou a temporada passada. Até que a gente não pode fazer essas comparações, porque em determinado momento o Rodgers, ele esteve machucado, né, jogando machucado mesmo assim. Essa temporada ele tá super saudável, ele tá lançando muito a bola, ele tá conseguindo levar o seu time pra frente. O Rodgers, ele teve 283 jardas, comparado com, sei lá, o Josh Allen, por exemplo, que tem mais 300 por jogo. Enfim, mas ainda é o Aaron Rodgers, é um cara que faz a diferença lá na frente. E esse time do Packers, mesmo sem um dos seus principais jogadores, ele consegue entregar muito bem ofensivamente, mostra que tá aí pra brigar, né? O Lazard, ele recebeu 146 jardas para 6 recepções, né? 146 jardas. Isso é muita coisa. O Aaron Jones ainda correndo para mais 69. Então é um ataque interessante, é um ataque que tem muitas armas, é um ataque que tem Aaron Rodgers. E a defesa dos Packers é ok ainda. É aquela mesma coisa da temporada passada. Não é nenhum absurdo de bom e também não é ruim. O Saints é 1-2. Ok, perder pra Green Bay é aceitável. Drew Brees lançando pra 288 jardas. Mas dá para fazer mais do que eles estão entregando. O Alvin Kamara, por exemplo, ele correu 139 jardas. Acho que talvez se você dividisse os seus recebedores entre Kamara e o Sanders, fica mais interessante. Fica mais interessante porque você, obviamente, dividindo os seus recebedores, você divide a atenção da defesa. E já era esperado que esse ataque do Saints fosse fazer estrago, porque é um time muito bom. É, ofensivamente, um dos melhores times da liga. Então, acho que precisa aproveitar mais os seus alvos, o Drew Brees, se quiser levar esse time longe. Ainda tem muita coisa pra acontecer, o Saints é um time muito bom, tem muita coisa pra entregar ainda. E minha expectativa pra esses dois times, tanto pra Green Bay quanto pra Saints, é pra chegarem lá na frente brigando por título de divisão.
Tem muita coisa pra gente ver nesse jogo, cara. Sem o Davante Adams, você mencionou o Allen Lazard, apareceu muito bem. Foram 6 recepções, 146 jardas, um touchdown e uma recepção de 72 jardas que o Aaron Rodgers fez parecer muito, muito fácil. É incrível o nível. Sem o Michael Thomas, o Emmanuel Sanders e o Tre'Quan Smith apareceram ali como recebedores no Saints, mas a grande estrela foi o Alvin Kamara. Tá? As 139 jardas foram recebidas, mais 58 jardas corridas, 2 touchdowns aéreos. Excepcional, um touchdown, ele quebrou 5 tackles na mesma jogada, minha gente. Pra um jogador daquele tamanhinho, saca? Quem é o atropelador do Saints é o Latavius Murray, não é o Kamara. O Kamara é mais finesse, e mesmo assim ele consegue uma jogada incrível. Essa jogada até é muito boa de rever. Vou até tentar colocar no post desse episódio. O Eric McCoy, o center, ele vai correndo bem pertinho, na frente do Kamara mesmo, liderando a corrida até quase metade do caminho. E é o Chris Collinsworth, comentarista da NBC, tava, você conseguia ouvir ele pulando na cadeira de felicidade, assim, de ver o Eric McCoy correndo e liderando a corrida. Fantástico, absolutamente fantástico. E olha aqui, você sabe que membros de linha ofensiva não podem estar muito na frente do cara que ele tá liderando a corrida, né? Isso dá posicionamento ilegal. Então, fantástico esse momento. Fechar aqui o lado do Packers. Eles podem ter uns problemas aí, porque eles já foram para esse jogo sem o Kenny Clark, o defensive tackle. Perderam o Christian Kirksey nesse jogo, lesionado. E aí acaba meio a defesa contra jogo corrido do Packers. Precisa prestar muita atenção nesse setor, tá? Só que com o ataque que tá fazendo 40.7 pontos por jogo, recorde da franquia em toda a história, e que vai enfrentar o Atlanta Falcons na semana 4. Aquele Atlanta Falcons que tá pegando fogo no sentido reverso, tá só as cinzas.
Tá só o pó, não tem mais nada.
Isso, tá só o pó. Porra, você tem excelentes perspectivas pra esse Green Bay Packers na sequência. Todo aquele papo de que o Matt LaFleur e o Aaron Rodgers não se encaixam direito, são estilos diferentes e tal, dá a impressão de que o Rodgers abraçou o esquema de uma forma que, tá, você vai me fazer ter mais vitórias, que é isso que interessa, a essa altura da minha vida eu não quero mais disputar MVP, eu não quero mais ser líder de jada passada, eu quero ganhar jogo. Esse esquema vai me fazer ganhar jogo? Então bora, bota a mão na bola do Aaron Jones mesmo, que a gente vai ganhar esse negócio aqui. E pô, o Aaron Jones tá ganhando jogos pro Green Bay Packers. O holofote tá dividido nesse ataque, e isso tá muito maneiro de ver. Tá tão dividido que a gente falou do Allen Lazard aparecendo, mas ele foi que teve mais passes na direção dele, 8. Mas se você olhar os 3 tight ends do Packers, e é difícil você ver tight end 3 aparecendo, Robert Tonyan teve 5 passes, recebeu os 5 para 50 jardas, um touchdown. O Jace Sternberger teve 3 passes na direção dele, recebeu os 3 para 36 jardas, e acho que foi a primeira recepção do Sternberger. O Mercedes Lewis teve 2 passes na direção dele, recebeu 1 para 18 jardas e um touchdown. Então, a distribuição tá sendo feita. É o que você espera de um grande quarterback. E, pô, parabéns, o Green Bay Packers tá numa temporada incrível. O jogo do Saints foi muito bom, só que tem alguns fatorzinhos que você precisa considerar. Por exemplo, o Drew Brees, ele tentou 0 passes acima de 20 jardas, que a bola viajou mais de 20 jardas. Tá? Teve recepção para 52 jardas do Kamara, mas o passe foi curto e ele ganhou muita jarda depois. Você começa a dar muita pista para a defesa do que vai acontecer se você não tenta umas bolas mais profundas. Acabou o braço do Drew Brees, é isso? Se acabou o braço, embora mentalmente ele tenha um enorme controle do jogo, já tem gente que tá pedindo pra testar o James Winston até. O Taysom Hill, que é a grande arma secreta aí do Sean Payton, ele precisa ter um desempenho melhor, ele precisa ser usado melhor. A tentativa, ele recebeu um passe, uma jarda, ele correu duas vezes para 6 jardas, mas teve um fumble. Pô, você precisa ser melhor do que isso, Taysom Hill, se você quiser dar chance pro Saints vencer. No final das contas, foi aquele jogo decidido em detalhezinho, mas foi excepcional.
O Matt LaFleur, inclusive, que tá calando a boca, né? De muita gente. Porque muitas pessoas falavam realmente isso que você citou. Ah, mas ele e o Aaron Rodgers não vai dar certo, não vai funcionar, não é o mesmo esquema. E tá indo. É um ataque, pelo menos se a gente pegar um espaço amostral de 3 partidas em relação à temporada passada, é um ataque dividido, mais explosivo e com mais opções de passe e de jogada. Então é bem interessante esse time do Packers, é muita coisa boa que tem ali, é pra gente ficar de olho a temporada inteira.
É isso, foram algumas. Se na semana passada a gente teve como grande marca as lesões, e aí dificultou um pouco o nível dos jogos, essa semana foi recheada de jogaços, bicho. Jogaços. A gente até deixou de citar alguns jogos bons aqui. O Chicago e Atlanta foi um baita jogo, embora Atlanta, né? Washington e Cleveland foi um bom jogo. Detroit venceu Arizona, que coisa que ninguém esperava. Ah, tem mais um aqui que eu esqueci. Empate entre Bengals e Eagles. É sempre louco de ver empate. Houston, Pittsburgh foi um baita jogo. Carolina e Chargers também foi um jogo interessante. Infelizmente, Dallas e Seahawks foi jogaço. Infelizmente, a gente não pode falar sobre Kansas City e Baltimore, porque tá acontecendo enquanto a gente tá gravando, tá? Eu não vou nem dizer, ver quanto é que tá o placar, pra não me atrapalhar aqui, mas eles estão jogando nesse momento. Então, semana 3 reacendeu a chama da esperança de que a gente vai ter grandes jogos na temporada. Inclusive, por isso, esse episódio foi maior, certamente, do que o da semana 2. Mas vamos fechando esse programa aqui, Guilherme.
De antemão, rapidinho, Baltimore Chiefs tá um jogaço.
Pois é, né?
Só pra fugir do padrão da semana.
Pois é, vamos mirar aqui na semana 4. O que a gente já tem garantido é que o Thursday Night Football é Broncos em Jets. E a gente mencionou até o lance do Adam Gaze. O Sunday Night Football é Philadelphia Eagles, que tá 0-3, contra um 49ers, que eu... tá 2-1, mas tá ainda bem baleado. E o Monday Night Football é Atlanta Falcons em Green Bay Packers, que a gente acabou de citar. Esse jogo é o Monday Night Football. Meu Deus, Dan Quinn, você está lascado. O que é que você recomenda para o nosso ouvinte assistir nessa semana 4 da NFL?
Para fugir um pouco da lógica dos Patriots aí, eu vou recomendar esse jogo do Monday Night entre Green Bay e Atlanta, porque eu acho que vai ser interessante. A gente vai ver um time, no caso do Atlanta, desesperado para vencer, querendo ou não, engasgado com as últimas semanas, engasgado com as últimas derrotas, engasgado com a maneira que perdeu. Então, é um jogo de praticamente vida ou morte para eles, acredito eu. Acredito que eles vão entrar mais ou menos nessa pegada. E do outro lado, é um Green Bay Packers que a gente já citou todas as qualidades do seu ataque, já citou todas as qualidades do Rodgers. Então vai ser interessante ver, até porque a defesa do Packers, como você mesmo disse, está um pouco baleada, principalmente contra o jogo corrido. Então vai ser interessante ver. O ataque do Falcons não é ruim, o ataque do Packers não é ruim, a defesa dos dois, principalmente do Falcons, está meia boca, a defesa do Packers está baleada. Então acho que vai ser bem interessante.
Beleza, deixar a indicação da nossa amiga Claudinha. Ela indica Pittsburgh em Tennessee. São dois times que estão 3-0, tá? Tanto Steelers quanto Titans. Eu achei que a gente fosse falar de Steelers e Texans nessa semana, mas resolvemos dar uma folga pro Houston Texans, né? Deixa eles respirarem um pouquinho. Mas aí fica a recomendação para Steelers em Titans. É um jogo das 2 da tarde. Não temos confirmação de quais jogos vão ser transmitidos ainda. Eu vou deixar 2 recomendações, uma minha e uma do Betânia. A primeira, que eu acho que o Bet iria, é entre Buffalo Bills e Las Vegas Raiders. É um jogo do segundo horário, então é alto potencial de ser transmitido aqui no Brasil, ou pela ESPN ou pela Fox Sports. E é ver com seus próprios olhos esse Josh Allen, se tá jogando tudo isso. Ver esse Raiders do John Gruden, que também é um time que tá querendo se tornar um contender aí na conferência. Claro que ele não vai se igualar ao contender da divisão dele, que é o Chiefs, mas ele quer entrar na briga. Então, Bills 3-0, Raiders 2-1, é um bom jogo. E a minha indicação, pessoal, eu vou de dois times 0-3. porque aí existe a expectativa de saber quem é que vai começar primeiro esse retorno. São dois times que, como a gente citou lá atrás, não estão mortos. É Minnesota Vikings e Houston Texans, tá? O Vikings, a gente falou bem dos dois aqui, então recomendo bastante que você assista esse jogo. E eu espero, por fim, neste episódio, que você tenha gostado desse programa, amigo ouvinte. Continue seguindo e recomendando o Fórmula Nest para mais e mais amigos. A gente se vê na próxima semana falando dos jogos da semana 4. Um grandíssimo abraço, até lá.